Salve, salve, queridíssimo George. Como vai o senhor?
Eu vou muito bem e eu não sou o entrevistado de hoje, né? Ah, vamos deixar isso muito bem claro, né? Eu fico ali, normalmente ao seu lado, né?
Sim, mas hoje temos um convidadíssimo ilustre aqui virtualmente com a gente pela urgência do nosso bate-papo. Queridíssimo Yuri Romão, presidente do Esporte Clube Recife. Como vai você? Tudo bem?
Tudo bem, Yuri?
Boa tarde a todos. Boa tarde, ó. Tá, boa tarde a todos vocês. Obrigado aí pela audiência. Estou à disposição aí para a gente conversar.
É.
Feliz, veio aí dois carecas. Tá, aliás, três, né, Érico?
Três
carecas que vão falar de esporte.
Dois carecas e um a caminho. Pode ser assim?
Pode ser. Mas a caminho a passos largos.
Passos largos.
Yuri, na verdade, ele já tá lá. Ele apenas não admite.
Eu vou dizer pra vocês, a verdade é minha mulher que ela é receosa, ela fala, não raspo o cabelo careca, é porque minha careca ela não é tão bonita, assim, eu tenho uma cicatriz grande aqui que eu machuquei jogando bola quando era pequeno, tal, então minha cabeça não é bonita de ser vista não, então é melhor deixa...
Quem disse que a minha é?
Não, as caras de você, olha lá, formando a cabeça redondinha, bonitinha.
A do Yuri é uma careca simétrica,
é.
Né? A minha não, né? Porque a minha é toda... Certo. Parece o...
Quer dizer que o Magnitz agora virou uma opção de falar de propriedades capilares.
Exatamente,
ali,
também.
Capilares.
Discussão sobre formatos de careca, muito bem, hein? Que beleza.
Implantes. Podemos, inclusive, tentar encontrar um patrocinador capilar para a abertura do Maquinistas.
Ele falou uma peruca.
Regi, cadê o Regi?
Yuri, brincadeiras à parte, é um prazer tê-lo aqui para falar com a gente. A ideia era fazer o Yuri, algum dia dos que ele vem aqui para São Paulo, que vem bastante, ele pudesse dar um tempo aqui para a gente dentro do estúdio aqui da Máquina de Esporte, já no prédio aqui da Genial Investimentos. Não deu ainda, mas eu falei, Yuri, precisamos conversar. E eu vou abrir a conversa falando do lado legal dessa história. Foi espetacular, no sábado, o time do esporte entrar em campo usando a camisa do Fortaleza.
Sensacional.
Foi muito legal, Yuri. E mandei na hora já o WhatsApp para você dando os parabéns. E foi quando a gente iniciou o contato, falou, ô Yuri, vem para cá, vamos conversar dessa história, porque a sucessão de fatos do que vem acontecendo não é de hoje, né? Mas a gente teve o estopim de um acontecimento gravíssimo, né? Da nossa indústria, porque ela interfere totalmente na indústria do esporte como um todo, que foi o atentado contra o ônibus da delegação do Fortaleza, feito por alguns torcedores usando a camisa do esporte. Pode dizer torcedores? Talvez. Não sei se a gente pode chamar de torcedor quem faz isso, mas enfim. Yuri, queria, enfim, abrir, né, o papo já falando desse assunto que está quente aqui. Depois a gente vai falar muito mais do Esporte Recife e do trabalho como presidente do clube. Mas de onde surgiu essa ideia de usar a camisa do Fortaleza? E que é uma forma também do próprio esporte se posicionar institucionalmente dentro de tudo que está acontecendo.
Na sexta-feira à noite, já tarde na noite, tipo 9h30, 21h30, eu recebi uma ligação do nosso vice-presidente de marketing e a gente já tinha conversado, né, ao longo do dia todo, né, de ter uma forma de mostrar, né, para a equipe do Fortaleza, para o clube, né, que aquela ação da quarta-feira, né, aquela barbaridade, né, algo abominável, não é o natural, né, da grande massa, né, do esporte. Para quem não sabe, o esporte tem, pelas pesquisas que são feitas aí, inclusive pela Quest, aí, que vocês também trabalham, mais de 4 milhões de torcedores. Não é a ação de 50, 60, 100 pessoas, né, que pode macular a imagem de um clube com 100, que vai completar agora em maio 119 anos de fundação. Então, eu tinha conversado, a gente passou a sexta-feira toda conversando, eu, esse vice-presidente, o Eduardo Arruda, no sentido de fazer alguma coisa que a gente pudesse mostrar para a sociedade, para o ecossistema do futebol, que o clube não é aquela ação que estava ali, né? E 21h30 eles me ligou e disse, ó, a gente chegou em algo que a gente julga legal, não sei se você vai aprovar. Disse, pois não, o que é? Ele disse, ó, a gente quer entrar amanhã com a camisa do Fortaleza, e junto com a camisa, uma faixa, né? Eu já tinha combinado com o presidente do Clube Náutico de também trocar as camisas brancas, né? É um sinal de paz, inclusive com a mesma frase que posteriormente virou a frase da faixa. E eu disse, ó, por mim está aprovado, agora não vamos fazer nada sem que o Fortaleza Esporte Clube que esteja, né, de acordo. E 10 horas da noite eu liguei para o Marcelo Paz, e Marcelo sempre solícito conosco, e disse, por mim está tranquilo, inclusive eu posso dar as camisas. Disse, Marcelo, não precisa, porque a gente já dentro da proposta que foi me apresentada, já tem um garoto que vai amanhã em Fortaleza, vai pegar o avião, vai em Fortaleza, a loja já foi acionada, ele vai na loja, pega as camisas e volta, né? E, enfim, deu tudo certo, né? Meio-dia, uma hora da tarde, o garoto chegou lá, já entregou as camisas, né? Acho que 15 camisas, e então a gente... Eu fui ao CT, antes do jogo, ao CT, conversei com o capitão, né, o capitão que iria entrar no campo, que era o Fabinho, disse, Fabinho, você vai entrar com a camisa do Fortaleza e tal. Enfim, acho que foi bacana, né, mostrou empatia, mostrou que todos nós, não só o Fortaleza, mas também o Sport, foi atingido com essa ação, como disse anteriormente, bárbara, né, abominável. E acho que foi legal, né, para mostrar também à sociedade que a competição ela se dá dentro das quatro linhas, né? Fora dela existe uma irmandade, né, uma cooperação entre clubes, no sentido de a gente fortalecer cada vez mais o futebol brasileiro. A gente está num caminho certo, já há 2 anos que a gente vem trabalhando bastante, a gente conversando muito entre os presidentes. Foi isso.
George. Dentro disso, você comentou, você mencionou a palavra ecossistema, que é algo que a gente fala normalmente aqui, né? O ecossistema da indústria do esporte, mais especificamente, nesse caso, da indústria do futebol. A partir da sua experiência, em qual estágio está a profissionalização da indústria do futebol no Brasil e quais os principais desafios e oportunidades, até a partir desse caso que ocorreu, que nós estamos falando de uma ponta, né, que é a ponta do fã, né, do torcedor, e o torcedor organizado faz parte dessa ponta, mas como é que você vê esse ecossistema? Em qual estágio de profissionalização está a indústria do futebol no Brasil atualmente?
Eu não saberia dizer a você, sendo muito sincero, transparente, como eu gosto de ser, qual o estágio que está. Eu sei que ele está num estágio bem avançado, né? Mas qual o nível, né? Qual o ranking, né? que está, eu não saberia dizer. Eu lhe digo, né? Sem medo de errar, que o nível é completamente diferente de anos atrás, tá? A começar pelos dirigentes que hoje a gente conversa no dia a dia, né? Aquele papo de boleiro que existia no passado, esse papo ele já inexiste praticamente, né? As conversas são os diálogos, melhor dizendo, os diálogos são diálogos que a gente via, eu venho do mercado, né? Do mercado corporativo. É um diálogo que você vê no mercado corporativo, que vê aí onde está o estúdio de vocês aí na Faria Lima, tá? Onde a gente busca resultado, onde a gente busca onde a gente fala de eficientização, onde a gente fala de governança, a gente fala de compliance. coisa inimaginável há, sei lá, 6, 7 anos atrás. Não muito tempo, né? Isso não é muito tempo. Para não dizer menos, tá? Mas eu estou botando aí, deu uma engordada aí no lapso temporal para poder exemplificar e não ser tratorado, vamos chamar assim. Então, a profissionalização, ela existe, ela está existindo cada vez mais. Os departamentos, né? Tem um departamento de futebol. O nível dos departamentos de futebol hoje, né? Em todos os clubes, né? No esporte não é diferente, é um nível altíssimo de profissionalização. Altíssimo. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho dois executivos de dirigentes executivos, né? Contratados. E tem um comitê, da qual eu faço parte, um comitê gestor, em que a gente traça traçou o planejamento do ano todo e a gente vai cobrando a execução dessas metas que a gente passou para esses executivos e eles ramificaram no departamento de futebol. Mas, afora o futebol, como o Sport Clube do Recife é um clube grande, né, um clube social, um clube que tem outras modalidades, também o nível de profissionalização é muito grande, né? A parte financeira, a gente entregou a um profissional de finanças. Enfim, eu entendo que o futebol brasileiro, né, mas pelo menos mais 1 ou 2 anos, ele está completamente diferente do que era no passado, né? Eu estou falando do esporte porque eu vi, logicamente, eu sou o presidente do clube. Mas, assim, eu vejo isso no dia a dia. Se você olha para um América, né, Mineiro, se você olha para um clube como o Cruzeiro, né, que passa aí pela SAF, Botafogo, Coritiba, muitos outros, né? Eu não vou citar os maiores, porque os maiores já vêm no nível de profissionalização já há algum tempo, né? Eu estou falando desses mais recentes, porque são clubes menores e que tá para poder, inclusive, não ficar para trás, né, e aumentar esse poço que hoje existe entre os grandes clubes e os de médio porte, estão também buscando essa profissionalização.
E, presidente, nesse sentido, voltando ao fato, né, que a gente teve aí do atentado ao time do Fortaleza, a gente viu também talvez um início de mobilização, mesmo que só nas redes sociais, dos clubes como um todo, de repudiar o que aconteceu, né? Várias postagens de vários clubes, né, condenando aquilo. Agora, houve também, por acaso, alguma mobilização entre os presidentes de clube, entre os dirigentes, até porque a gente já está falando hoje, tanto Fortaleza quanto Sport fazem parte da Liga Forte Futebol, Forte União, desculpa, né, já mudou o nome, agora é Forte União, já existe um grupo cada vez mais próximo. Já tem algum movimento no sentido de se unir para que o futebol também não seja a vítima no final das contas? Porque é algo que é deplorável do ponto de vista de como sociedade, né? O que a gente viu é um crime, como o próprio esporte colocou, né? O maior rival é o crime, né?
É o crime.
Como é que...
Eu acrescentaria a impunidade também. Se eu tivesse visto a frase antes da impressão, eu colocaria o crime e a impunidade.
A impunidade ao crime, ela acaba sendo muito, muito danosa para toda a indústria do futebol.
Tão, né? Tão danosa quanto o delito.
E nesse sentido, já existe uma mobilização hoje dos clubes pensando nisso? Pensando em tentar ganhar mais força em conjunto para discutir esse tipo de situação?
Ir além da nota de repúdio, né?
Infelizmente, não. Não. Eu vi, né, as várias notas, né, de repúdio de vários clubes, e as notas são importantes, né, mostram uma solidariedade, né, à vítima, né, ao clube que foi vítima. E eu acrescentaria, me permita, Eric, que o Sport é tão vítima quanto Fortaleza, tão vítima quanto.
Sim.
E não vi nenhuma nota de repúdio, né, em relação a isso. Mas, infelizmente, não há essa mobilização. Eu acho que essa discussão, e eu vou propor juntamente com o Marcelo também, na sexta-feira, quando eu conversei, a gente trocou uma ideia sobre isso, de chamar os presidentes, né, aproveitar essa integração que há hoje entre nós, para que a gente se mobilize no sentido de a gente buscar alternativas, né, do ponto de vista de leis, né? Eu acho que as leis hoje que o STJD, né, as normas, né, nem lei, é normas, ela se baseia, são normas desportivas, né, normas que são aplicadas no ambiente do desporto. Então, a gente tem que ter uma lei rígida, né, com punições rígidas, tão rígidas quanto, para esses casos. Porque o que aconteceu contra a delegação do Fortaleza não é um ato fortuito. Foi um crime, um atentado que poderia ter vitimado um atleta daquele. Né? Eu acompanhei a delegação desde a hora que Marcelo me ligou, a hora que o último atleta, que foi o Escobar, saiu do hospital, que era por volta das 5h30 da manhã. Eu acompanhei tudo, né? Eu vi o sofrimento dos atletas, né? Eu vi o Escobar. O Escobar poderia ter se machucado sério, ter perdido uma visão, né? Ter perdido parte da sua arcada dentária, enfim. Portanto, há uma necessidade de uma legislação específica, né, que possa punir de forma exemplar, né, no âmbito no âmbito penal, né, não é desportivo, é penal, essas pessoas. Tá? Conversei hoje cedo com um deputado federal, né, que é o presidente da frente parlamentar para os esportes, que é o deputado Felipe Carreras. Conversei mais cedo com ele sobre isso, né? Ele disse que, inclusive, já tinha protocolado o ano passado algo nesse sentido, mas ele acha que precisa agora melhorar essa lei, e já tem esse protocolo dele, já é com regime de urgência. Ou seja, o que a gente propuser, né, aí teria que ser todos os presidentes, o que a gente propuser vai tramitar dentro da Câmara no regime de urgência. Ou seja, em poucos meses a gente vai ter uma lei que vai versar sobre esse tipo de crime, né? Que não é, a gente não pode aceitar mais, né? A gente está diante de um cenário, Eric e George, um cenário de degeneração da sociedade. Degeneração. Então, a gente precisa agir rapidamente com isso. Né? Não faz sentido você lutar tanto, se dedicar tanto a um clube como a gente tem feito aqui no esporte, né? O esporte que há 2 anos e meio estava numa situação pré-falimentar, hoje é outro clube, né? Eu tenho um costume, estou dizendo agora na empresa, a gente avançou 20 anos em 2, né? Trabalhando muito, suando muito, e aí vem uma torcida, que eu não vou nem chamar de torcida, isso é uma facção criminosa, né? E vem e atira pedras, atira um rojão, sei lá, que foi um artefato, né? Dentro do ônibus, querendo. Essas pessoas tinham o intuito de matar, ou o intuito de ferir gravemente qualquer pessoa, né, que ali estava dentro do ônibus. Então, isso precisa ser coibido. Eu estou falando muito do caso específico do esporte, mas nós tivemos casos semelhantes, né, nos últimos 2 anos, que também não foram punidos.
Sim.
Né? Não foram. Não precisa ir muito longe. Aí em São Paulo, o caso para mim mais grave foi aquela garrafada que uma torcedora do Palmeiras levou e veio a óbito. Isso na entrada do estádio. Aí eu pergunto, essa ação, né, deliberada de um torcedor do Flamengo em jogar uma garrafa, atingir uma torcedora, né? Isso pode ser julgado no âmbito desportivo, no âmbito do STJD? Lógico que
crime,
não.
Né? Isso é um crime, né?
É um crime. Isso é um crime. Uma pessoa dessa, Uma pessoa dessa, ela tem que ser recolhida a um presídio. Ela não pode estar trafegando livremente na cidade do Rio de Janeiro, né? Porque aí eu imagino que seja do Rio de Janeiro, porque ele é torcedor do Flamengo. É, e outros tantos, né? Tem o caso da própria torcida do Bahia, que atingiu
o próprio ônibus
da delegação Bahia, o próprio ônibus, e atingiu lá um ex-atleta, inclusive, do esporte, o Danilo, né? Encontrei com ele recentemente lá em Salvador, que também podia ter perdido sua visão, né? Então, assim, tem coisas, em dois anos, aconteceram muitos fatos, e a gente está relativizando. A gente está, não, vamos botar nota de repúdio. Quantas notas de repúdio o esporte não fez, se solidarizando com outros clubes?
E, né?
Recentemente, a entrada do Fluminense lá no Nilton Santos, o esporte fez uma nota de repúdio. Tá? Enfim, tem muitas coisas que... Eu acho que a gente tem que dar um basta em nota de repúdio. A gente tem que ir para ação. A gente tem que ir agora fazer algo acontecer. Porque senão, como disse Marcelo em alguma das entrevistas, e até um dos atletas aí, vai acontecer o que é pior. Vão atingir um técnico, né, alguém da comissão técnica, ou vão atingir um atleta, ou um dirigente. Aqui não tem nenhum super-homem.
E presidente... Né? No caso do esporte agora, qual medida que vocês vão fazer aí para tentar punir esses torcedores de alguma forma, de se afastarem aí da relação com o clube? Vocês têm algo planejado em relação a isso?
Sim, nós temos sim uma série de medidas. A gente oficiou hoje, na manhã de hoje, vários órgãos públicos, né? Com as medidas que nós vamos tomar, né? A Secretaria de Defesa Social, oficiamos o Ministério Público, oficiamos o Tribunal de Justiça, oficiamos a Polícia Civil, e o Ministério Público, já acho que já citei.
Sim.
Oficiamos e agora vamos divulgar na imprensa. A gente não queria divulgar na imprensa sem antes oficiar esses órgãos. Então, a partir de amanhã, possivelmente, a gente já começa a divulgar as ações que estão no âmbito administrativo. Lembrando, nós somos uma associação, então a gente não tem poder de polícia, a gente não tem poder de fazer algo além para inibir a entrada de pessoas, enfim... tirar pessoas do quadro associativo. Isso a gente vai fazer. Isso a gente vai fazer. E colaborar com as autoridades, né? A gente já tinha, desde o ano passado, adquirido um sistema de reconhecimento facial. E começamos o projeto piloto nos últimos jogos da Série B do ano passado. E como a gente entrou em reforma aqui na Ilha do Retiro, e fomos jogar agora lá na arena até meados do ano, o sistema das catracas que nós temos aqui na Ilha do Retiro é diferente do sistema das catracas da arena. Por isso que o nosso reconhecimento facial não está funcionando lá. Esse reconhecimento facial, a ideia é interligar com a Secretaria de Defesa Social, né? Aqui é Defesa Social, acho que em outros estados chama-se de Secretaria de Segurança, interligar com o banco de dados deles e começar a afastar o criminoso. O criminoso tem que estar longe, tem que estar preso, não tem que estar no estádio assistindo uma partida de futebol. Partida de futebol é entretenimento. Então, o criminoso não pode estar fazendo lazer, né, vendo seu assistindo partida de futebol. Então, essa é uma das medidas, tá certo, que a gente já tinha começado a fazer desde o ano passado, mas, infelizmente, por conta dessa mudança aí de mando de campo, a gente não está podendo colocar em prática. Mas o sistema já foi adquirido, né, um investimento nosso, né, a gente não precisou eu, inclusive, participei, eu fui um dos poucos clubes, só tiveram três clubes no lançamento do Ministério da Justiça com a obrigatoriedade do reconhecimento facial, né? O Sport foi um deles, Sport, Ceará e o presidente do Flamengo, os três presidentes estiveram lá, ao lado do presidente da CBF, porque nós lá atrás já tínhamos essa noção de que é preciso fazer algo, né? Essa escalada da violência ao redor do futebol, que nada tem a ver com futebol, isso é importante ficar claro, ela precisa ser coibida, né? Agora, é necessário que o ente público, né, com os órgãos de segurança, né, possam auxiliar nisso. Nenhum clube, nenhum dirigente tem poder de polícia e nem vai se meter com essas organizadas. Nenhum. E não aconselho a nenhum entrar a mexer com isso. Tá? Enfim, a gente precisa do apoio, seja do Tribunal de Justiça, seja do Ministério Público, seja da Assembleia Legislativa, seja do governo do Estado, né, na figura da Secretaria de Defesa Social. Enfim, todos unidos em prol de um ambiente seguro para que as famílias possam começar a voltar a assistir os seus jogos.
E, nesse sentido, o reconhecimento facial volta agora na ilha ou vocês conseguem levar também lá para a arena?
Eu já iniciei, já pedi para o nosso pessoal técnico para entrar em contato com a equipe técnica da arena para ver o que é necessário fazer para que o nosso sistema vá para as catracas da arena, né? Ou até mesmo a gente levar as catracas nossas para lá, se for o caso, né? Então a gente está nessa discussão técnica, porque eu acho que é de suma importância. Entre outras medidas, tem outras medidas também que serão anunciadas, Eric.
Muito bem.
Aí você observa, né, Eric, o que a gente estava conversando, e ele mencionou bem agora, os clubes precisam estar em total sintonia com o agente público para que efetivamente as medidas possam vir
caminhar.
Caminhar. Só que a gente tem, naturalmente, né, Yuri? Você tem uma lentidão desse sistema, né? O sistema como um todo, ele é lento, até porque esses acontecimentos não são recentes. E aí a gente volta no começo, quando eu mencionei sobre o ecossistema e uma das pontas, o fã, e que o próprio Yuri mencionou agora, que as famílias possam voltar a frequentar o estádio. Mas observe, você tem todo um círculo, né, que para fazer essa roda girar, ela não é simples. E aí que eu volto a insistir, Yuri. Nós, inclusive até em outros podcasts, nós já mencionamos isso, né, nas nossas conversas com outros agentes da indústria. O fã, né, o torcedor, ele ainda não está no centro do espetáculo. Se nós formos fazer uma análise no olhar do entretenimento, da indústria do futebol, especificamente nesse caso, e trazendo isso para a realidade, o fã ainda não está no centro do espetáculo. Ele ainda não é esse agente principal, né, Yuri? Porque, por exemplo, foi o que você acabou de falar agora, ó, precisamos de todo esse movimento para que as famílias possam voltar a frequentar os estádios com tranquilidade, com calma. O futuro torcedor, que são as crianças, eles possam vir a ir para o estádio também, as famílias sentirem segurança que seus filhos possam ir. Então, veja, é uma engrenagem, como você mencionou, colocando todos esses agentes envolvidos, não é uma engrenagem que se movimenta com a rapidez necessária. Não sei se você concorda com essa visão que eu acabei de compactuar.
Compartilhar. Desculpa aí.
Claro.
A minha visão, Jorge, ela é de fato essa, né? De que o dirigente hoje está de mãos atadas, né? A gente pode fazer a melhoria que for dentro do clube, né? Eu citei há pouco, né? O quanto a gente tem trabalhado para resgatar a credibilidade do esporte, né? O protagonismo que o esporte já teve num passado recente, não é um passado tão longínquo. Mas isso nada adianta se a questão da segurança pública não tiver atrelado a essas ações internas. Por que é que eu estou dizendo isso? O regimento geral da competição, da qual fizemos essa partida na quarta-feira, que é a Copa do Nordeste, que é uma Copa importantíssima para a gente, importantíssima, ela dizia o seguinte, que o esporte precisa garantir a segurança do torcedor. Né? Nós colocamos o maior efetivo de seguranças privados que eu, nos meus 2 anos e meio que eu estou aqui na frente do clube, que se colocou. Nós colocamos 340 seguranças privados para um público de 25 mil. A matriz de risco da PM, né, a gente sempre faz uma reunião antes dos jogos com a PM, com todos os órgãos, né, de controle e de segurança, a matriz de risco dizia que era necessário que se colocasse 570 homens. A PM colocou 572 homens para fazer, policiais, né, militares, para fazer a segurança do torcedor. Né, nós participamos dessas reuniões, colaboramos com todas as exigências. Foi exigido para nós, inclusive, eu até disse, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Que é um custo grande. Pediram para que a gente dividisse. Olha só, a Polícia Militar me pediu para que... Me pediu, não, nos pediu, né? Nos pediu para que dividíssemos a torcida do Fortaleza em duas, porque elas são rivais entre si. A TUF e outra, eu não sei o nome das outras, da outra, só tem a TUF que eu até ouvi durante esse final de semana que o nome era TUF. Dividíssemos. Só a locação desses gradins é uma fortuna. Colocamos do jeito que a PM exigiu. Graças ao meu bom Deus, graças ao nosso meu bom Deus, não houve nenhum incidente, nenhum, na arena. Nenhum. Nem dentro dela, nem nos arredores dela. Nenhum. Né? Estava bem policiado. Nós tínhamos várias viaturas da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, porque a arena, né, fica no local entre passam duas BRs, a BR, acho que 408 e a BR 232, são duas BRs, ou seja, rodovias federais. E o incidente com a delegação, ele foi a 8 quilômetros da arena. Ora, primeiro que o Estatuto do Torcedor diz que o clube é responsável por 5 quilômetros. Isso já foi a 8. Né? E mesmo que fosse menos, mesmo que fosse 4, 4,5, né? É muito difícil um clube de futebol, né, fazer a segurança num raio tão grande de 5 quilômetros. É muito difícil. Mas 572 homens, 340 seguranças privados, né? Ou seja, nós estamos falando, gente, 900 seguranças. 900. Não houve nada. Agora, passou desse perímetro numa rodovia que é escura, diga-se passagem, bastante escura, tá? A delegação é acompanhada por um comboio de 4 motos e 2 viaturas de 4 rodas, né, com 8 policiais militares armados com arma de fogo, tá certo? Foi atacada. Por isso que eu chamo de emboscada. Isso foi emboscada. Quem estava ali não estava para brincadeira. Né? Porque ninguém de sã consciência, o mais malandro que seja, vai enfrentar uma polícia militar seja ela de Pernambuco, seja ela de São Paulo, seja ela do Rio de Janeiro, seja ela do Rio Grande do Sul. Né? Então, quem estava ali, quem fez essa ação, são criminosos. E eu posso até afirmar não, que não, acho que talvez não seja isso, mas eu desconfio até pelo lapso temporal entre o término da partida e a passagem da delegação, de que essas pessoas não estavam no estádio. Não posso afirmar categoricamente, mas pela distância e pelo lapso temporal, talvez essas pessoas nem no estádio estavam. Mas isso é uma questão da investigação. Né? A Secretaria de Defesa Social, com seus investigadores, é que passam essa investigação. Mas, enfim, o que está no âmbito, né, nas obrigações dos clubes, eu tenho certeza que os clubes estão fazendo. Nenhum dirigente vai colocar o seu CPF em jogo numa situação dessa. Nenhum. Nenhum. Dos que eu conheço, nenhum. Enfim, essa é a nossa realidade.
E, presidente, nesse sentido, como é que fica a relação do esporte com a torcida organizada?
A gente não tem relação nenhuma com essa torcida. Nenhuma. Nem com ela, nem com outra. Tá? A gente não dá ingresso. Né? Eu sei, inclusive, que outros clubes dão. Por uma coincidência, eu almocei com o Marcelo Paes nesse dia, na quarta-feira. Né? Eu convidei para um almoço. E eu perguntei como é a relação, porque eu tinha visto aquela confusão lá no Neoquímica Arena. E eu perguntei, como é que está a tua relação com o pessoal? Ele disse, não, a gente rompeu, mas nós voltamos. O que é que você dá? Ele disse, não, eu dou ingresso, eu dou isso, dou aquilo, outro, tal. Não, não, nada, nada. Zero. Zero. Então, assim, eu não tenho relação. Agora, a gente vai começar a impedir a entrada. É a única coisa que a gente pode fazer. Né? Dentro da legalidade, não posso extrapolar a legalidade. Né? O direito de ir e vir. Então, aquelas pessoas que têm seus nomes já no cadastro da Polícia Civil, que têm problemas com a polícia, essas pessoas já vão ser impedidas de entrar.
Jorge.
O tema, óbvio, que ele está quente, né? O tema tá fervendo, né, o Yuri? Nós que não temos cabelo, a gente vê a fumacinha subindo, né? A do Eric eu vejo só um pouquinho, porque os fios, eles dão uma maquiada ali, né? Desculpa, eu tinha que fazer esse comentário, não posso perder essa chance.
Não, tudo bem.
Não, mas em cima disso, eu vou reforçar o meu questionamento. Você, veja, nós temos vários agentes, né, envolvidos para que realmente soluções práticas possam ser tomadas, né, de maneira o mais efetiva possível. Só que dentro desse contexto, né, você acabou de falar agora, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido no esporte, né, de profissionalização, de modernização, o famoso 20 em 2 que você comentou, aos olhos da opinião pública, nem sempre, quando acontece algo como esse caso, né, faz com que esse trabalho que vem sendo desenvolvido, né, ele venha à luz. Né? Por quê? Porque esses casos eles acabam suplantando, né, todo esse trabalho que é desenvolvido. E que isso acontece, invariavelmente, no futebol brasileiro. Como mudar esse cenário, né, de maneira na qual os clubes possam trabalhar realmente em conjunto? A partir dessa ponta que a gente tem conversado, o ecossistema todo está aí. O fã, ele é uma ponta fundamental. Né? Como mudar esse cenário de maneira prática, né, na qual os clubes possam se unir para fazer essa mudança?
De forma muito objetiva, eu acho que, primeiro, a união dos presidentes, né, sair do campo da nota de repúdio e partir para uma ação mais prática, elaborar um caderno de intenções aí, né, para que inclusive, assessorado aí com pessoas, né, com consultorias em segurança pública, né, que existe, e a gente partir para angariar, né, o apoio, né, dos seus 200 federativos, ou seja, cada estado dar o seu apoio aos seus clubes, né, em conjunto também com o Congresso Nacional, né, com a elaboração de uma lei que puna com mais rigor, né, de forma severa, esses infratores, essas pessoas que não estão ali para torcer. Então, de maneira prática, repetindo, os clubes se unirem, os presidentes, os dirigentes se unirem, né, elaborar um caderno de encargos, e com apoio de alguma consultoria em segurança pública, e começar a procurar os governadores, os parlamentares de cada estado, para que a gente possa, ao longo desse ano, a gente possa ter de forma efetiva alguma ação prática, né? Algo que, de fato, a gente dê à sociedade a resposta que ela quer ter. Né? Já que dentro dos estados existe, teoricamente, uma segurança, agora fora deles não tem. Aí é uma questão de segurança pública mesmo.
E, presidente, até o presidente da Federação em Pernambuco falou, né, no meio do calor ali do caso todo, a ideia de fazer uma torcida única no país inteiro, em todos os jogos, como uma forma de punir. Como é que o senhor enxerga isso de torcida única? Não vai resolver? Vai resolver?
Eu não sou a favor. Inclusive, na reunião na sexta-feira com o secretário de Defesa Social e mais vários outros dirigentes aí de órgãos públicos, eu fui contra. O presidente Evandro estava na reunião. Eu sou contra, radicalmente contra. Porque eu entendo que... primeiro, que eu acho uma medida muito simplista. Não se ataca o cerne da questão. Ou seja, eu vou punir... Eu vou dar um exemplo muito prático. Minhas filhas, eu tenho duas filhas, ontem estavam na arquibancada do Estado dos Aflitos. Ontem não, desculpa, sábado. Estavam na arquibancada do Estado. Eu vou punir minhas filhas de irem ao jogo? Foi o que elas fizeram. Alguém viu minhas filhas com pedra, com rojões, com... Não. Então, eu vou puni-las? É isso que vão fazer? Elas foram para o estádio para depredar o patrimônio do Clube Náutico Capibaribe? Elas foram para o estádio para brigar do lado de fora, né, na hamburgueria perto? Não. Mas, assim, eu não sou favorável. Eu sou favorável, sim, a que haja punições, né, punições a quem pratica esses atos. Eu sou favorável que haja um maior rigor na entrada dessas pessoas dentro do estádio. Né, e aí você tem várias formas. Outro exemplo prático: você vai a um show hoje, para você comprar um ingresso do Rock in Rio, por exemplo, é um protocolo enorme. Por que a gente também não faz isso nos estádios de futebol? Quando faz, a torcida grita, porque essa gestão só complica para o torcedor. Não. Eu até disse aqui internamente, eu disse, nós vamos começar a complicar, nós vamos começar a checar quem vai entrar dentro do nosso estádio. Bandido não tem que estar dentro do estádio. Né? Então, assim, voltando ao questionamento, eu sou radicalmente contra, seja no Brasil todo, seja em Pernambuco, eu não aceito essa coisa de torcida única. Aceito, sim, né? O banimento de determinadas torcidas organizadas, que por várias vezes, né, estiveram envolvidas em questões de... Essas, sim, essas precisam ser banidas e não entrar em estádio de futebol. E não estou falando só daqui, não. Estou falando do Brasil inteiro.
Sim.
Do Brasil inteiro.
E, presidente, nesse caminho, o esporte vem fazendo uma reconstrução, como o senhor disse mesmo, 20 anos em dois e tudo mais. Como é que ficam os planos aí? Tem algum solavanco que isso faz com que trate ou segue o barco e toca-se em frente aí as programações todas?
Eric, excelente pergunta. Fica muito difícil a gente prever, tá? Se a gente vai conseguir executar o nosso planejamento. Por quê? A partir do momento em que o STJD pune o CNPJ do Esporte Clube do Recife, né? Quando, na verdade, era para punir o CPF de quem fez, quem praticou o ato, né? A gente começa... Eu não sei se a punição ela vai à frente. Logicamente, nós vamos nos defender e nos defender de forma pesada, forte, né? Mas se a penalidade for mantida, já começa a ferir, né, os cofres do clube. O Sport é um clube de massa. O Sport tem 4 milhões de torcedores. Né? Nós temos um público médio, quando na Ilha do Retiro, em torno de 20 mil, 21 mil, público médio. Né? Então, assim, a gente tem muita renda. A gente tem renda. Faz parte do nosso orçamento. A gente não vive somente da cota de televisão da Série B. A cota da Série B é muito pequena. A gente vive do patrocínio, a gente vive do estádio. Então, se tirarem a torcida como o STJD está querendo tirar, aí, de fato, o nosso planejamento ele vai ser afetado de forma severa.
E dentro desse planejamento, pegando aí a esteira da pergunta do Eric, você até comentou no início da entrevista que, dentro de todas essas mudanças do 20 em 2, tem um comitê de gestão do futebol. Você poderia falar um pouco sobre a constituição desse comitê, as principais metas, objetivos, até para poder contextualizar uma dessas principais mudanças que vêm sendo realizadas?
No início do ano, eu constituí esse comitê, né? Contratamos mais um executivo, o professor Ricardo Drubsky. O Ricardo Drubsky toma conta hoje, né? Ele é executivo, remunerado, obviamente, o nome é executivo, né? E ele toma conta ele é a pessoa responsável da interlocução com a área técnica do futebol, ou seja, com o treinador, com a comissão técnica. Nós temos o professor Anselmo, que é o diretor ele chama diretoria de performance, né? Que cuida de toda a área médica, ou seja, ele é a pessoa responsável que cuida da interlocução em toda a área médica, inteira de área médica. A psicologia, a nutrição, a fisioterapia e o próprio departamento médico. Então, o professor Anselmo toma conta disso. E na área mais administrativa e de mercado, o André Figueiredo, recém-contratado, né, oriundo aí do Corinthians, que toma dessa área, né, que eu falei, mais de administrativo e de mercado, em relação com outros departamentos de outros clubes. Então, esses três são os executivos. E nós temos três diretores que a gente chama aqui de abnegado, mas eles são estatutários, que compõem um comitê juntamente comigo para acompanhar, né, monitorar as ações que foram delineadas, que foram planejadas no início da temporada. Então, todas as quartas-feiras existe também uma reunião desse comitê com o comitê de orçamento, ou seja, para fazer o acompanhamento do que está sendo investido, do que está sendo gasto, do departamento de futebol, se está em linha com o que foi planejado. Então, você leia-se aí a questão logística, a questão de contratação de atletas, salários de atletas, enfim, toda a parte financeira, todas as quartas-feiras, a gente faz um monitoramento de se a gente está dentro ou fora desse do que foi planejado. É, se estiver fora, faz o ajuste. Se estiver dentro, bola que segue. É, e, enfim, e no início do ano a gente fez, de fato, um planejamento. Quais são as metas que a gente quer atingir em cada campeonato, né? Qual é o posicionamento. Obviamente que o grande objetivo do Sport Clube do Recife esse ano é o acesso à Série A, né? A elite do futebol brasileiro. Esse é o grande objetivo. Mas passa pelo Campeonato Pernambucano, passa pela Copa do Nordeste, como eu disse no início. É uma Copa importantíssima para a gente, tanto do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista de protagonismo para o próprio clube, né, no cenário regional. É, a Copa do Brasil, que nós já fomos campeões, então é, para a gente também é muito importante a gente chegar mais à frente aí na Copa do Brasil. E como disse também, o acesso à Série A, estar dentro dos quatro ao final do campeonato da brasileiro da Série B.
E não subir vai ser um fracasso, presidente?
Com absoluta certeza. Não tem outra palavra a não ser fracasso.
E presidente, nesse aspecto a gente sabe, o senhor falou um pouquinho da receita de Série B, a gente tem uma discussão de liga acontecendo e vários movimentos agora com a Libra, né, se posicionando de um jeito quase intransigente ali em relação à Forte União. Como hoje está esse cenário de discussão de liga? Como ele é importante também para esses próximos anos aí de planejamento do clube?
A gente tentou, né, recentemente, eu estive aí em São Paulo, inclusive, numa reunião na federação, foi uma reunião intermediada aí pelo presidente Reinaldo Bastos, de membros da Forte União com membros da Libra, né? A ideia era de tentar fazer um bloco único, né, um bloco, não era a formação de uma liga especificamente, mas de um bloco único para comercialização dos direitos de transmissão para a Série A. Agora na Série A, né? E achávamos, né, que essa união ela iria acontecer, mas infelizmente não prosperou, né? A gente, pelo que a gente ouve, né, inclusive, e acompanha na própria mídia, há uma insatisfação ainda desse bloco, né, em relação ao que está sendo proposto aí pela divisão lá da Libra. E a gente agora vai aguardar. A gente está fazendo o nosso papel, a nossa comercialização, já que não houve essa união aí. A Liga Forte União está fazendo a sua negociação à parte. E quem sabe mais à frente a gente possa tá unido. Eu particularmente gostaria muito, né, que houvesse se aparasse as arestas, já que os pontos de convergência, de convergência são muito maiores do que os contrários. Então, eu acredito que em breve o bom senso, né, vai prevalecer, ou seja, vai se construir aí essa ponte em que haja aí um pelo menos do ponto de vista comercial, se unam para lá na frente a gente discutir a união em prol de uma liga, né, já que foi feito como foi feito na Inglaterra, né, como foi feito também na Espanha, como se tem na Itália, se tem na Alemanha, enfim, eu acho que houve avanço ou avanços, mas que ainda carece aí de um pouco mais de talvez de um bom senso, que prevaleça esse bom senso e a gente possa não olhar somente o momento atual, mas olhar o futebol mais no futuro, né? Eu acho que está se olhando muito ainda, ou se tem muito receio de comunicar às suas torcidas o que é que está sendo negociado.
Quais são os principais pontos de divergência?
Eu acho que tem alguns... Muitos foram superados, tá? Eu acho que a maior divergência ainda é essa questão do mínimo garantido que Corinthians e Flamengo exigem.
E tem como a gente achar uma solução, presidente? Você acha?
Eu acredito que sim, Eric. Veja bem, eu sou, né, venho do mercado, né, de já fui dirigente de multinacional, já fui sou empresário. Quando você quer, você senta numa mesa de negociação e está querendo negociar, e que vamos dizer assim, os egos, né, estão vamos dizer assim, calmos, né?
Serenados,
gostei, obrigado. Irmão de calvície. A gente consegue chegar num denominador comum. Tá? Agora, quando os interesses particulares, né, se sobrepõem aos interesses coletivos, aí demora um pouco, mas tem uma hora que o bom senso ele começa a prevalecer. Pelo menos é o que eu acho. Né? Eu sou um otimista inveterado, né? Quase que patológico. Eu sempre acredito no que o bem vai sobressair. Então, acho que em algum momento vai haver essa convergência final. São pouquíssimos itens, acho que um ou dois itens só, que ainda não estão, que não ainda não chegou no meio termo.
Você falou que é oriundo, é bonito a palavra oriundo, né? Você é oriundo do mercado corporativo, já trabalhou em multinacional e está no futebol. São duas experiências...
Quase antagônicas.
Quase antagônicas, com as suas especificidades. O que mais te chama ou te chamou a atenção a partir do momento que você sai do chamado mercado corporativo e entra no futebol? O que mais te chamou a atenção? Que você fala, nossa, isso aqui é um choque incrível e como eu vou conseguir implementar realmente uma cultura de gestão, entre outros pontos, que no mercado corporativo já são práticas mais comuns. O que mais te chamou a atenção com nesses dois mundos?
Primeiro, eu acho que o dinamismo do futebol, né, é algo surreal. É, o que você decide agora de manhã, à tarde já não está valendo de nada. Essa é a primeira coisa. O futebol do Brasil também tem uma característica do imediatismo. Então, é difícil você planejar além do ano corrente. Né? Você numa multinacional, você na sua empresa, vocês aí na máquina, vocês têm um planejamento de longo prazo, né? De um ano, três, cinco, todos nós temos. Né? Eu já vi planejamento de 30 anos. Tá? No futebol, isso é impossível. Impossível. Então, isso chama atenção. Outra coisa é a interferência, né, do torcedor via mídia social, né, ou via as mídias tradicionais também. Às vezes, a experiência mostra que você... para sanar um determinado problema, seja financeiro, seja administrativo, seja patrimonial, você tem que seguir um determinado caminho. Se aquilo não cair nas graças do torcedor, e invariavelmente isso acontece, não, você não consegue ir adiante. Não consegue. Então, muitas das coisas que a gente implementou aqui dentro do clube, ao longo desses dois anos e meio, a gente meio que virou as costas para a opinião, né, pública ou a opinião dos torcedores. A gente sabia, a gente tinha convicção de que era certo, né, e seguimos adiante. Ou seja, a gente venceu uma etapa importante, ou vencemos várias etapas importantes, virando as costas Mas não é que a gente tá, não foi por arrogância, não foi por algo do gênero, mas porque a gente entendia que o que a torcida estava pleiteando ou era contrário, não estava correto. Não estava correto. Isso é uma situação. Uma outra coisa que é diferente do mercado, né? É o fato de que, eu vou falar um pouco do esporte, eu não posso falar dos outros clubes, mas assim, a gente pegou um clube no estado pré-falimentar. Tá? Então, mesmo empresas em estado pré-falimentar, você consegue crédito, você consegue fazer parcerias, enfim. Num clube de futebol, isso é muito mais difícil. Né? É quase impossível você conseguir esse tipo de situação. Então, assim, a gente sofreu muito, né? Erramos muito, né? Por conta até dessa diferença, né? Desse dinamismo do mercado empresarial para o mercado do futebol. Mas a gente conseguiu vencer muitas etapas. Tem muitas coisas ainda para serem postas para andar esse ano. Está, né? Mais fácil, não há dúvida que isso está mais fácil do que quando a gente encontrou, logicamente. Mas, enfim, são mundos distintos. Né? Mas com essa profissionalização, aí pegando um gancho do que a gente conversou recentemente, anteriormente, com essa profissionalização, eu creio que cada vez mais o mundo do futebol, né, a indústria do futebol vai estar próxima da indústria corporativa, né? A indústria alimentícia, a indústria do financeira. Eu acredito que essa diferença ela vai diminuir bastante, né? Eu acho que o futebol está virando, graças a Deus, eu acho, está virando um business, né? Está virando um negócio mesmo. E com isso virão os benefícios.
Muito bem. O Yuri, quero ver agora se você prova que sabe trabalhar sem planejamento e sem nada. Porque chega uma hora no nosso podcast que é a hora que o Jorge traz algo que só vem da careca brilhante dele, entendeu? A gente não sabe o que espera pela frente. Portanto, eu só rodo a minha vinheta, como é que a gente fala ela? Artesanal aqui?
Artesanal,
porque a gente é máquina, a gente é máquina, não é machine.
É machine.
Chegou a hora do momento, George.
É dos carecas que elas gostam mais?
Demais.
Você viu que ele falou? Demais. Não, fala o demais de novo. Como é que é o demais?
Demais. Elas gostam.
Essa foi uma pergunta maliciosa, Dona da sua Flávia, parte.
Dona Flávia me ama por conta da careca.
Que maravilha, hein?
Muito
que maravilha.
Bem. Ou seja, começamos o podcast falando sobre questões capilares, estamos terminando também falando com questões capilares.
Mas são deixas para o nosso Regi já procurar tipo, oportunidades, né, para patrocinar.
É uma marca de shampoo, provavelmente não estará aqui conosco. Muito bem. Yuri Robal, querido.
Procure uma clínica de implante capilar que eles vão querer patrocinar. Pode ser.
O duro é que eles vão querer fazer permuta, aí estão ferrados. Yuri, querido, foi um prazer tê-lo aqui. Apesar do tema duro que a gente tratou hoje, mas depois estaremos mais vezes aqui falando contigo no nosso Maquinistas. Obrigado, viu?
Obrigado, viu, Yuri?
Obrigado a vocês. Foi um papo muito legal e eu estou sempre à disposição de vocês aí para a gente esclarecer todas as dúvidas, né? E falar também de temas bons, né? O tema de gestão, ele é um tema muito importante hoje para nós todos do futebol, né? Que fazemos parte desse ecossistema, já que o Jorge gostou tanto aí do termo. Mas que a gente possa evoluir cada vez mais nesse tema. Né? O futebol brasileiro carece, né, de mais e mais discussões, de mais e mais debates sobre as regulações, sobre a governança, sobre o compliance. Tá? Então, assim, a gente está à disposição para a gente debater mais sobre isso.
Fechado, Yuri.
Fechado.
Maravilha, querido. Obrigado. Grande abraço.
Muito obrigado, Yuri. Um abração.
Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.
Todos nós. Valeu.
É isso aí, Jorge. Diariamente, maquinadosport.com.br. E a gente se encontra por aqui no Maquinistas, ali, lá, em todos os lugares.
Ok.
Valeu. Bora. Tchau.